Cumprimento todos e todas. Espero que tenham tido umas ótimas férias. Pedi para reunirmos para consensualizarmos relativamente àquilo que é ou vai ser o trabalho previsivelmente exigente desta comissão. Antes de entrar propriamente na matéria relativamente ao planeamento de trabalhos, queria apenas informar as senhoras e senhores deputados que o relatório da auditoria do novo banco, na versão aberta, portanto acessível por todos, está já disponível no site da Comissão de Orçamento e Finanças, clicando na parte de relatórios, portanto, é perfeitamente identificável. Como sabem, nos termos da lei, aliás aprovada com os votos favoráveis de todos os senhores e a abstenção do Partido Socialista, tenho o trabalho de ir verificar o resultado, a lei atribui a competência para a apreciação à mesa e, não obstante, haver membros da mesa publicamente entendem que nada está ao abrigo do sigilo e, portanto, tudo seria divulgável. A verdade é que a mesa deliberou colocar à disposição. Portanto, os senhores deputados mantêm o acesso, obviamente, irrestrito, mas relativamente ao cumprimento que a lei atribui à mesa de assegurar, creio que o termo legal é mesmo velar por o cumprimento do segredo bancário, está determinado e, portanto, está já publicamente disponível. Queria, relativamente ao nosso trabalho, duas coisas...
Sr. Presidente, só para clarificar, se percebi bem, desculpe, a mesa não sugeriu nenhuma alteração à redação que vai ser tornada pública. Não há nenhuma rasura, nenhuma omissão?
Não, eu peço desculpa.
Relativamente à versão que tivemos acesso a semana passada, enquanto deputados e membros desta comissão, a mesa da COF não sugeriu nenhuma alteração?
Não estamos... Estamos a falar de que documento? Estamos a falar do documento...
Do relatório da Auditoria Especial Novo Banco.
Não, estamos a falar do documento que foi enviado pelo Gabinete do Par à Comissão ontem. Nos termos em que, seguramente, o Sr. Presidente do Novo Banco esclarecerá em depoimento que fará para a próxima semana, porque faz referência à interação com várias entidades, sendo certo que a mesa apenas solicitou aos serviços jurídicos da Assembleia e ao Governo, portanto... Foi remetido, diria oficiosamente, mas obviamente oficiosamente não será, porque há referência à articulação com várias entidades, e os serviços jurídicos da Assembleia concluíram que os critérios de seleção da informação são adequados e que, portanto, garantem o acesso sem violação do sigilo a que os deputados da Assembleia da República. Mais do que a Assembleia da República, especificamente a mesa sobre que impende sobre a mesa e, portanto, assegurando-se essa questão, foi disponibilizada essa versão. Portanto. Certo. Sim.
Se permite, Sr. Presidente, bom dia a todos os colegas. Eu compreendo a questão que está a ser colocada pelo Sr. Coutinho de Figueiredo, e partilho esta preocupação. A Assembleia da República tem o dever de assegurar o respeito do sigilo que está obrigada e, portanto, isso é um primado que temos que respeitar. Não tenho qualquer dúvida sobre o assunto. Se o novo banco diz esta informação não está coberta de segredo e pode ser divulgada, ótimo, divulgue-se. O que não significa, e o Grupo Parlamentar do PSD fará essa análise, que da restante informação analisaremos com cuidado para ver se existe informação ainda que possa ou não ser disponibilizada. Ou seja, a palavra do novo banco para nós não é suficiente. É necessário.
Ah, sim.
E, portanto, significa que pode haver ainda outros elementos, para além daqueles que já estarão publicados, que poderão haver ser, do nosso entendimento, não sejam um alvo de segredo, e se isso assim for, sugiremos que também essa parte possa ser pública e em breve daremos nota.
O senhor está com toda a franqueza e aproveitando a info... Estamos a falar do relatório da Deloitte. Pronto. E, portanto, com toda a franqueza e informalidade que estas reuniões propiciam, não vamos citar questões onde elas manifestamente não ocorrem, portanto, este assegura a sua divulgação a competência é da mesa, se é evidente que depois da análise se concluir ou se houver a sugestão de que uma outra informação em concreto se encontra excessivamente coberta, mas como compreenderão, e também não quero tomar tempo disto, não nos esqueçamos que o sigilo bancário não é um critério, digamos, científico ou matemático, à parte do sigilo bancário que se repercute sobre o interesse da entidade concorrencial bancária. Portanto, o que é garantido com este relatório é que o próprio beneficiário da atividade entende que a informação disponibilizada o não prejudica. Pronto. Portanto, tão simples quanto isso e, portanto, pode ser disponibilizado e já está disponível. Uma análise mais fina poderá vir a ampliar essa matéria, mas, obviamente, sujeito, obviamente, a uma ponderação ulterior. Portanto, o que eu quero dizer é que, mantendo o acesso restrito de todas as senhoras e senhores deputados ao documento, a versão que está disponibilizada cumpre o princípio da transparência e assegura o cumprimento dos deveres que incumbem ao Parlamento e à Assembleia. Bom, posto isto, e uma questão ainda anterior à portanto, presumo que os requerimentos apresentados, presumo não, o requerimento apresentado para divulgação, tanto pelo PAN como pelo Bloco de Esquerda, podemos dá-los por prejudicados neste momento, e, portanto, como assim, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, o requerimento do Bloco de Esquerda é para que...
Divulgação integral?
É para que o relatório seja divulgado tal como chegou.
Pois.
Não está prejudicado com a divulgação de um relatório enviado pelo Novo Banco. Nós concordamos que seja publicado, quanto mais cedo melhor, já está ainda bem, mas mantemos a nossa posição de que o relatório, na sua versão original, pode e deve ser publicado. E, portanto, queremos, o requerimento é para isso mesmo. Não achamos que esteja prejudicado pela publicação de uma versão ulterior que tem características diferentes.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado integra a mesa e sabe que a competência para fazer essa avaliação é da mesa, não é do plenário, porque o que a lei determinou especificamente é que a competência para essa decisão é da mesa. Portanto, o que a mesa decidiu foi publicar aquilo, certo?
Eu faço parte da mesa e fui muito clara quando dei a minha indicação. Pode-se publicar a versão enviada pelo Novo Banco. A posição do Bloco de Esquerda é que a versão integral deve ser publicada. Acho que, em circunstância nenhuma, a mesa se sobrepõe ao plenário da Comissão. E não me parece que uma decisão da mesa se possa sobrepor a um requerimento feito à Comissão por um grupo parlamentar.
Pronto, mas... permite-me a corrigi-la, neste caso em concreto, a competência é atribuída pela lei, é das poucas competências em que a lei atribui a competência à mesa, não é ao plenário da Comissão. É dos poucos casos em que, não fui eu que, aliás, como refiro, não me recordo da votação, mas fui verificar, eventualmente ter-me abstido, mas estou só a dizer,
completamente
lateral, estou só a dizer que a lei atribui essa competência especificamente à mesa.
A mesa decidiu se o relatório enviado pelo Novo Banco deveria ou não deveria ser divulgado, mas não decidiu se a versão original deveria ou não deveria ser divulgada.
Sim.
E, portanto, eu mantenho o requerimento e mantenho a minha posição.
Pronto. Continuemos. Antes de entrar no plano de atividades, a questão da... para a semana temos a audição, precisamente, do Sr. Presidente do Novo Banco e, em termos de logística, é-nos facultada a possibilidade de o fazer na Sala 1 ou no auditório Almeida Santos. Porque a Sala do Senado está em obras e, portanto, está a escolher essa possibilidade. Tem alguma preferência, Srs. Deputados?
A minha parte, por uma questão de trabalho, facilidade de trabalho... preferia a Sala 1, porque é mais fácil, estamos numa audição, pronto, do que o auditório da Almeida Santos. Compreendo alguns constrangimentos que possam haver em termos de capacidade da sala, mas também alerto que, de qualquer forma, à partida, penso que estará assegurada a transmissão das audições na RTV. Portanto, se a consenso sobre essa matéria, preferiria a Sala 1.
Isso assumimos.
Sinceramente tenho, já senti e no passado, e porque uma coisa é uma coisa muito pontual, mas infelizmente a situação não é pontual, está a ser mais prolongado do que aquilo que se estimava. Eu sinto muitas dificuldades a dizer aos meus colegas para não virem assistir à sessão. Eles querem vir, querem sobretudo, querem estar presentes. E sinto mal, disse, pá, não, vocês têm que entrar e sair, têm que entrar e sair, e isso não é muito bem aceito, sinceramente, pelos deputados.
Bom, vamos fazer então no auditório Almeida Santos, mas em obras, eu fisicamente, até ao dia 18 em obras. Pronto, nós vamos então para o Senado, mas relativamente a essa questão, eu chamo a atenção dos senhores...
Ainda por cima, estamos a falar da audição da próxima semana. Estamos a falar da audição da próxima semana, que será mediática. E é como já, nós já tínhamos aqui discutido. O auditório Almeida Santos promove um estilo de participação que aquilo parece uma conferência. Parece que estamos ali numa conferência com o novo banco. Em que eu não sei, mesmo compreendendo esta questão da dificuldade de desmobilização dos deputados do PS e do PSD, mas acho que podia que ponderassem se é melhor nós estarmos ali numa conferência com o novo banco em vez de termos uma audição, quer dizer, que não, pareça
certo.
Uma audição.
Procurando ser, como é que eu ia dizer, sensível a estes argumentos, e transmitirei que...
Sim, mas eu não vou colocar essa questão no...
Não,
sim,
não,
ok,
não,
pronto,
não,
tudo bem.
Eu permito, sabe? Sim. Okay. Tentarei perceber se eu sou bem-vindo. Sabe? Ou
eu apelaria, ou... eu apelaria que fizesse uma sala 1 na medida em que o critério de que não podemos estar todos presentes já vai ser recorrente, não, exato, portanto, não é só para este, portanto, os deputados do PSI, a pressão que eu compreendo vai ser em todas as reuniões, portanto...
A reunião
tem misto, pronto, é evidente.
Está presente, tá. Pode participar na reunião
e pode intervir a partir do gabinete ou pode substituir. Eu percebo, nós percebemos. Mas isso já é um problema. Aliás, nós nem no plenário podemos estar todos, certo? Nem no plenário da AERT estamos todos. Bom, agora sim, aquilo que nós. Que eu queria falar convosco. Posso? Agora sim. A minha ideia inicial, portanto, a sessão legislativa começa ordinariamente a 15, portanto, extraordinariamente começou a 2. Nós temos as audições marcadas do novo banco a 15 e a fundo de resolução a 16. O novo banco é à tarde e o dia seguinte é de manhã.
Mas não temos horas.
Já temos horas.
Não, ninguém nos enviou.
Não, também, temos horas, o próprio... Novo Banco CEO 15 horas e o Fundo Resumo 10 horas. O Novo Banco na quarta e perdão, o Novo Banco na terça às 15 e o Fundo de Resolução às 10 na quarta. A minha sugestão era que as reuniões ordinárias, propriamente ditas, começassem na semana seguinte. Pronto. Portanto, para a semana só tínhamos estas audições e não tínhamos propriamente relação à reunião. Já temos, aliás, duas audições na mesma semana, não tínhamos nenhuma reunião ordinária, até porque a intendência de passe a informalidade só começará posteriormente. E, portanto, começaríamos na semana subsequente com as reuniões ordinárias. Relativamente às reuniões ordinárias, o deputado André Silva não está, mas pediu-me que transmitisse e obtivesse a vossa anuência, relativamente a um processo legislativo pendente, que é o da nomeação do Governador do Banco de Portugal, que ficou suspenso até à resposta do Banco Central Europeu, que chegou apenas já depois do último plenário da Assembleia com efeitos normativos, que fosse retomado, e concorda, encargou-me de transmitir esta sugestão, que o fim do prazo, depois obviamente será tudo formalizado, mas que o fim do prazo de propostas de alteração ocorresse precisamente até ao final dessa semana, portanto até dia 18, e que na reunião subsequente da outra semana, assim a reunião ordinária, já preferíamos a discussão. Eu penso perfeitamente razoável, mas portanto queria dar-vos esta consideração, porque é um processo que de facto chegou a estar na iminência. O Sr. Deputado Fernando Chassi, sobre isto? Sobre este, sim, faça.
Sobre esse assunto, parece-me a mim que não haverá, até porque isto já, pronto, já não haverá dificuldade nessa sugestão e da anuência da gestão da sugestão do Sr. Deputado André Silva. Já agora, não tendo diretamente a ver com este diploma em concreto, mas no mesmo cenário, digamos assim, de algumas iniciativas que nos pareceriam urgentes, queria essencialmente destacar uma. E pronto, ia perguntar da possibilidade de nós desencadearmos e concluirmos este processo legislativo com alguma celeridade. Nomeadamente, refiro-me a uma das iniciativas legislativas, uma PPL que foi discutida ainda no plenário antes das férias, que é sobre a PPL 43, que é reforçar as garantias dos contribuintes e a simplificação processual. E, portanto, nós, na altura, deixamos isto para setembro, precisamente. E, portanto, eu gostava, se houvesse concordância, que pudéssemos também definir, portanto, prazo para propostas e até diligências, se entenderem que têm que ser requeridas, a ver se conseguiríamos fazer, porque isto, obviamente, implica depois eu sei que esta PPL só vai entrar em vigor em julho de 2021, mas pressupõe um conjunto de alterações a nível da administração da AT, relativamente a processos de contratação e de implementação daquilo que vier a ser aprovado, e seria de toda a vantagem tentarmos encontrar a solução, e até porque estamos a falar de reforço das garantias dos contribuintes, conseguir resolver este assunto antes do orçamento, porque senão atira-nos isto para o final do ano. Hã? Certo, certo. Portanto, eu só identificava esta como sendo a 4-3, exatamente.
Certo, mas só uma dúvida. Diferentemente da do PAN que eu referi, em que estamos mesmo só já em prazo de propostas de alteração, essa ainda estaríamos em prazo para a primeira aula de 6 ou não?
Por exemplo, sugeria até ao final da semana, se requeréssemos as diligências que entendêssemos adequadas de especialidade, e depois, em conformidade, faríamos o calendário.
É este?
Sim, sim, ao final desta semana. As de requerer eventualmente diligências que se entendam necessárias no âmbito da especialidade.
Ok.
E depois certo. Na outra, e depois na
própria. Depois decidíamos
se não depois houvesse, aprovávamos quais eram, sim, e depois fixávamos.
Se não houvesse,
um
poderia também poderia ir para 18 o fim das propostas. Claro que se houver diligências, isso prejudica,
claro,
e atrasa o resto.
Ok. Não,
estão sinalizados estes dois. Bom, senhoras e senhores deputados, o calendário é o que é e os senhores têm o mesmo que eu. O orçamento entrará supostamente, não é informação nenhuma, não estou autorizado a revelá-lo, e parece que neste momento ninguém sequer terá essa ideia, mas prazo legal 12, eventualmente, como o Conselho de Ministros é dia 8, pode até entrar no dia 9. Pronto, mas se não entrar no dia 9, legalmente não passa do dia 12 de outubro. O que significa que na semana seguinte temos a Generalidade. E a partir daí, certo?
Centrada todos.
De 12.
Na semana seguinte temos as audições do Sr. Ministro das Finanças.
Certo.
Não sei se depois de 20 ou 21, e a Ministra do
Trabalho.
A Generalidade são na outra. São no final do ano.
Pronto, mais uma semana. Sim, mas normalmente é no mesmo dia, de manhã e de tarde. Não, não é?
Se não ser numa terça, é até à quarta de manhã.
Sim. Pronto, mas o que eu ia dizer, ok, uma semana a mais. Estou só a dizer que a partir do dia 20 de outubro entramos para obras e estamos de manhã à noite com o orçamento. Temos um rol de audições por fazer, nem vou falar das 28 entidades do setor financeiro, mas temos isto, o que está a branco, ainda por fazer.
Duas já estão marcadas.
Não, essas já estão a verde. Portanto, estou a falar a branco. E tem entrado e aliás hoje serão supostamente discutidas e votadas, propostas de novas audições. Aquilo que eu vos pergunto, no pressuposto de elas poderem ser aprovadas, são sequencialmente colocadas no final destas que já estão, ou... porque elas são todas requeridas como urgentes. Portanto, a questão coloca-se nesses termos. Eu cheguei a arbitrar que, na iminência de uma comissão de inquérito, todas estas matérias poderiam ser remetidas para lá. Mas isso, obviamente, também depende da disponibilidade dos proponentes. Quer dizer, só em termos de sensibilidade, porque só depois de aprovados é que a coisa se coloca. As audições hoje estão no... Não está agendado, o Comissário de Líderes vai fazer amanhã o calendário, não é? Sim, sim.
Mesmo que seja agendada e aprovada, o que, com toda a franqueza, é expectável. Vai haver umas primeiras reuniões em que se vai decidir que documentos se pede, depois vai-se pedir os documentos, vai-se dar o prazo legal, que acho que são 40 dias ou qualquer coisa, portanto, na melhor das hipóteses, há de haver audições lá pelo Natal. Eu não adiaria às audições relacionadas com o novo banco, tanto mais que temos duas marcadas, portanto, acho que não faz sentido fazer duas e não fazer mais nenhuma, desde que haja algum bom senso e que os partidos não comecemos a aprovar 20 audições relacionadas com isso e a triplicar uma comissão de inquérito. Sempre houve alguns intervenientes-chave, digamos assim, sempre se fez na Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, não vejo...
Não, a questão é que, precisamente, as que já estão aprovadas. Ou seja, nós já não conseguimos, entre aspas, dar conta do recado com o que é que temos, com os dias que temos disponíveis, porque, se estão bem recordados, nós nem cumprimos o plano de atividades da anterior sessão, precisamente com as audições que estamos aqui, que temos que fazer da CMVM, da Autoridade da Concorrência, do IGCP, da AT.
Mas quem é que está aprovado para além do que é que nós temos pendentes?
Pendentes? Era o que eu estava a dizer. Temos as 28 entidades do setor financeiro, que aliás recordo que esta audição do Fundo de Resolução e do Novo Banco, na última reunião foi decidido, por unanimidade, dirigi-la para esta matéria, mas tinha sido aprovada. Sim, mas sim, isso é que estou a dizer, quer dizer.
E, obviamente, também era a nossa
intenção também apresentar uma proposta de calendarização para estas audições. Já foi que se enquadrou a do Novo Banco e do Fundo de Resolução na temática do Novo
estas
Banco.
Do plano de atividades, as que aliás a pressão do PS se fez incluir no plano de atividades e consensualizou-se que não havia condições na anterior sessão, mas tinham que passar para aqui, tem que ser feito no orçamento, senão passam para o próximo ano e já são bastantes, quer dizer, e temos de facto esta questão, temos depois da próxima semana, portanto 15 e 16, temos uma, duas, três, quatro. Mas na 4 já temos a audição dos dois ministros, portanto, formalmente temos 4 semanas, mas eu acho que temos 3 para audições de 40 e 40 entidades. Não é possível, quer dizer. Não, por isso é que eu estava a ver, quer dizer, ainda vamos aprovar, carregar mais, e se vamos, depois também temos que os ordenar, quer dizer, se vamos carregar para não os fazer. A sugestão era precisamente na lógica de uma comissão de inquérito sobre este tema, tudo que fosse, mas era precisamente, queria falar com os coordenadores qual é a sensibilidade sobre isto.
Não temos essa lista das audições pendentes?
Posso mandar, não, é só uma questão de sistematização. Sim, mando, estão aprovadas, portanto é o que estou a dizer. Foram os serviços que fizeram, portanto,
depois... Sim, de repente as competências desta comissão não se devem vergar perante muita coisa, mas de facto o tempo ainda não está na nossa capacidade de alterar. E, portanto, só sobra uma forma, que é escolher entre aquelas que estão agendadas, e eu não excluiria aquelas que discutiremos à tarde, porque podem ter importância superior para algum ou alguns dos membros da Comissão, e fazer opções. Portanto, a pergunta é o quadro: quantas audições conseguimos fazer antes do shutdown orçamental? E arranjar uma fórmula que seja politicamente justa de fazer escolha. Não há outra maneira, porque se é por ordem alfabética, por ordem de entrada, eu não sei se há algum mecanismo de, por exemplo, logo à tarde vamos discutir um requerimento da Iniciativa Liberal que tem três entidades. A nossa posição é que não tem que ser três audições se houver uma figura de audição conjunta. Caso isso facilite, mas não sei se existe essa figura, confesso que estou aqui só a tentar resolver um problema prático. Mas sejam elas uma ou três, neste caso, e a totalidade das tais 40 que o Sr. Presidente mencionou, tem que haver uma escolha, porque não controlamos o tempo e não podemos demitir-nos das nossas funções mais importantes, que vão depender de algumas destas audições, que são realmente cruciais para o escrutínio da atividade ou para o conhecimento do que se passa no setor financeiro. E para isso era fundamental termos essa lista, de facto, para podermos fazer pelo menos uma sugestão de forma de escolher. Por exemplo, uma das coisas que se poderia passar e que não seria muito lícito era concentrarmos aquelas, suponha que somos 15 audições ou 10 que se conseguiam fazer até 20 de outubro, concentrar num único tema. Parece-me que era uma forma de afunilar a atenção da Comissão sobre um tema. Imagino que fosse o novo banco que está mais em cima da agenda.
O problema das audições conjuntas é que não são execuíveis na medida em que cada instituição representa-se a si própria. Portanto, se fazem uma pergunta, a resposta que a instituição A dá não é da B.
Eu lembrei-me desse caso porque, de facto, o nosso interesse não é que cada uma daquelas entidades fale necessariamente, fale em nome próprio sempre, obviamente, mas era perceber a forma como a estrutura de acompanhamento definida para para o novo banco funciona. E aquilo é uma cadeia, algumas autorizações ou com pareceres sobem, outros descem, e portanto, aquela, de facto, do ponto de vista meramente processual e operativo, podia ser em conjunto. Mas admito que não haja uma figura para o fazer. Era só uma maneira de tentar encaixar mais Rocio nesta rua da Petesga.
Porque, senhoras e senhores deputados, quantas audições acreditam serem execuíveis fazer por semana? Nós só temos a tarde de... Pois, duas, era o que eu estava a dizer. Portanto, duas, estamos a falar de até ao orçamento 8. Pronto. Sim. Temos quase 40. E é o que eu estava a dizer, sendo certo que quatro são estas entidades, digamos, inultrapassáveis em termos do plano de atividades, que é a ASF, a Autoridade da Concorrência, a CMVM e o Banco de Portugal, no âmbito do plano de atividades. Não estou a ver que é. E o IGCP, sim, perdão, e o IGCP 5, 1, 2, 3, 4, 5. Do plano de atividades, o IGCP, a Autoridade da Concorrência, a ASF, a CMVM e o Banco de Portugal.
Estas são de plano de atividades.
Estas são de plano de atividades, nem sequer estou a falar das entidades aprovadas do setor financeiro. Portanto, só queria compreendessem, quer dizer, senão também podemos aprovar mais 500, mas...
Certo. Efetivamente, Sr. Presidente, eu estava olhando aqui para o calendário, partindo do princípio que as audições com os membros do Governo sobre o orçamento são a 20, nessa semana de 20, temos 4 semanas exatas, não é?
8
entidades, se fizermos uma à terça e uma à quarta, ou mais, se quisermos prolongar para depois do plenário para sextas, se quiserem começar logo com esse ritmo. Agora, essas do plano de atividades é fundamental, quer dizer, fundamental nesta perspectiva, nós não podemos chegar a 2021 sem ter concretizado, eles não terem apresentado e não terem sido questionados ao longo de todo o ano civil de 2020. E, portanto, temos que as fazer mesmo. E o processo orçamental vai sempre até ao final de novembro, sem stress nenhum. Portanto, essas têm que acontecer. Portanto, resta, de facto, 3. Por outro lado, eu compreendo aquilo que disse a senhora deputada Cília Meirelles. Agora, eu olhando aqui para amanhã, a Conferência de Líderes irá definir o calendário e marcar o dia para a aprovação das comissões de inquérito, e, portanto, poderão acontecer ainda durante o mês de setembro. É a proposta base, é que isso possa ainda vir a proposta de trabalho, possa acontecer isso ainda durante o mês de setembro, para tomar posse logo nos primeiros dias de outubro. Apesar de sabemos que depois só começa a trabalhar, se calhar depois do orçamento, porque ainda assim, muitos dos deputados vai haver uma coincidência brutal com os mesmos. Embora a comissão de inquérito pudesse trabalhar em paralelo, mas se fosse sobre a situação ou a coisa da justiça, era mais fácil. Sendo sobre o sistema financeiro, eu compreendo que os nossos partidos todos facilmente cheguem ao entendimento que há uma multiplicação de atividades que os deputados não se conseguem desdobrar e que só aconteça depois do orçamento.
Provavelmente só em janeiro é que vai haver audições, a verdade é essa.
Agora, fará muito sentido estarmos a chamar as pessoas e depois repetirmos as audições, porque vão ser repetidas as mesmas perguntas. Nós já tivemos isso nas comissões de inquéritos anteriores, antes de ser definida comissão de inquérito, em que parecia uma casa, temos juntos uma casa de doidos, porque repetíamos as mesmas perguntas e obtínhamos as mesmas respostas das entidades. Porque, quer do Ministro das Finanças, ou da Ministra das Finanças, não interessa quem é que estava em funções no momento, quer do Governador do Banco de Portugal, em que nós inquiríamos, porquê é que o senhor fez isto? Ele disse, como eu disse na COF, tal como eu já disse na COF, repetiam a mesma...
Já foi útil no sentido, podemos consensualizar que essas entidades, na hipótese de serem aprovadas, estas cinco têm precedência sobre todas as demais. Pronto. Pois é, isso. Enfim.
Se chegarmos a janeiro e alguém me perguntar, estiveste mais preocupado com o quê? Em cumprir um plano de atividades do que a escrutinar uma coisa que está a acontecer e cuja intervenção ou esclarecimento do Parlamento possa evitar que se aprofunde ou que se eternize. Eu preferia estar a tratar do tema do dia da unha encravada do que propriamente de cumprir o plano de atividade, com todo o respeito do plano de atividade. E eu percebo que ficar um ano de desfile inteiro só a ouvir determinadas organizações não é nada bom. Mas, quer dizer, as coisas que se passaram em 2020, que foram diferentes do normal e que não foram nada boas, quer dizer, são as milhares.
É que esta questão do novo banco vai surgir necessariamente no orçamento.
Certo.
Não houver verba.
Se eu percebi. Já entrar no outro debate. Se eu percebi. Mesmo naquela expectativa de janelas para audições, as 5 não esgotam. Portanto, as 5 do plano de atividades não esgotam. E por isso, pronto, 3, 4, 5, tanto. Ou seja, eu continuo a pensar, se nós podemos, eu sugeria que se marcasse o plano de atividades e não esgotando a nossa capacidade de audições, ainda depois temos uma janela para se entendermos que são necessárias fazer mais algumas, podemos fazer. Portanto, acho que nunca...
Sr. Presidente, importa-se de me recordar quais são os do plano de atividades, as 5 que estamos a falar?
O Banco de Portugal, a CMVM, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Autoridade da Concorrência e o IGCP.
Agora, eu acho que é assim. Eu penso que as que foram aprovadas do requerimento do PS para a audição generalizada ao sistema financeiro vão ter que passar para depois do orçamento. Pronto, agora temos esta do novo banco, mas quer dizer, não vamos agora começar a ouvir 20 e tal entidades financeiras com este calendário. Ou seja, eu penso que isso é mais ou menos óbvio. Eu acho que devemos cumprir estas do plano de atividades. Acho que depois juntar com requerimentos que forem eventualmente aprovados, junta-se. Agora, sinceramente, as da iniciativa liberal, do requerimento de iniciativa liberal, essas parecem audições muito já de comissão de inquérito. Estamos a falar de comissão de acompanhamento, comissão de auditoria, e essas serão mesmo casos em que vai haver uma repetição da audição passado uns meses. Não sei se neste calendário apertado, se não seria melhor irmos pelo mais geral, em vez de irmos a entidades muito, muito concretas, muito específicas, que serão muito mais escrutináveis numa comissão de inquérito do que numa audição que nem sequer tem os mesmos poderes que a comissão de inquérito.
Uma das questões, mas acho que sensatamente não se enveredou por aí, é evidente que podemos começar a fazer audições todas pós-plenários, mas convenhamos que logo a seguir vamos entrar num processo muito exigente do orçamento, esse sim, fisicamente desgastante, e estarmos já neste registro, confesso que seria irrazoável. Portanto, continuamos com 2 dias por semana para fazer audições, terças e quarta de manhã. E, portanto, estamos de facto limitados a pouco mais do que essas entidades. Portanto, então, vamos agendar estas 5 entidades do plano de atividades e tentar encaixar 3 que... Sim, que tenham a ver com a urgência do tema. Pronto, em função disto.
Só para eu estar completamente descansado, na eventualidade de haver um orçamento retificativo, que não é nulo essa possibilidade, onde é que encaixa? Obviamente vai depender de se e quando entrar, mas como é que encaixa no processo? Vai certamente cair em cima do processo orçamental?
Pode correr em simultâneo. Pode correr em simultâneo.
E fazemos aqui as audiências que servem para um, servem para o outro?
Sim, correm em simultâneo.
Já aconteceu? Estão tranquilos com isso? Não tem que entrar já em consultas de,
exato, não.
De psiquiatria? Portanto,
é execuível sobrepor o trabalho dos dois. Senhor deputado, algum... Sim, senhor deputado.
Isto é só uma questão um bocadinho mais prática, mas que lembrei-me agora que estamos a começar uma nova sessão legislativa. Relativamente às reuniões e às agendas das reuniões, noutras comissões existem pastas onde são colocados todos os documentos, todos os requerimentos. Nós recebemos os mails e recebemos um requerimento aqui, daqui a uma semana, daqui a uns dias recebemos outro requerimento e depois vamos procurar nos nossos mails os requerimentos todos para a reunião. E, sem prejuízo disso continuar a ser feito, eu pergunto se seria possível colocar numa pasta a que todos tivéssemos acesso, em que tivesse reunião do dia tal, tivesse acesso a todos os documentos dentro, de forma a ser mais fácil de aceder. Isto é uma questão muito, assim, muito, muito prática, mas penso que talvez pudesse depois facilitar o nosso acesso, não termos que andar à procura dos mails nas caixas.
Tenho azar na primeira comissão, que é também integro, também não há nada disso. Qual é a comissão a que...
Eu acho que a Comissão de Economia funciona assim,
tenho
certeza.
Sim. Não, é que não é Estou a perceber, acho razoável, estou a dizer é que se houvesse uma comissão em concreto que já tivesse essa metodologia, isso seria mais fácil. Então, mas o Conselho de Administração não é uma comissão, exatamente. Está... Não, mais ou menos. Hoje, perdão, hoje à tarde a grelha é uma intervenção inicial do Secretário de Estado. Então, Sr. Deputado Eduardo Pacheco faz uma pergunta, a mesa responde e não... Pronto, mostrar todas as notas. Exatamente. O mundo abriu-se para o deputado Eduardo Pacheco a partir deste momento. Ei! É poder ler notas. Ler todas as notas. Só li as que vinham do PSD. Eu tinha uma coisa. Ler todas as notas, ele só do PSD. Ele só lia as do PSD. Bom, senhoras e senhores deputados, só para recordar, grelha. Oh, Eduardo, desculpa lá. Então perguntas uma grelha e eu estou a responder. Grelha, hoje. Secretário de Estado, intervenção inicial 10 minutos. Uma ronda de 5 minutos por grupo parlamentar, 2 minutos DURP, com resposta individualizada ao Secretário de Estado. E uma segunda ronda de até 3 minutos por grupo parlamentar. Está encerrado o relatório de combate à evasão fiscal. Abre-se uma segunda ronda, neste caso terceira, ronda só relativamente à PPL 15, que a PPL 15 é dos bombeiros. Quem não quiser fazer perguntas nessa altura, pronto, mas ele está a ser ouvido porque foi requerido. 5 minutos por grupo parlamentar, 2 minutos por DURP com resposta conjunta. Portanto, essa ronda é rápida porque fazem todas as perguntas sobre a PPL 15 e, pronto, e claro, está previsto 2 minutos por deputado, porque tem que se pôr sempre, mas é suposto nessa altura não haver. Pronto, e depois eu segue a ordem de trabalhos. Ok? Mas eu nunca. Eu creio que a segunda da PPL 15 é só. Não estou a ver as pessoas esgotarem o tempo a fazer perguntas sobre a PPL 15, 5 minutos. E ele também. Devem ser todos a mesma pergunta, portanto respondo. E portanto a coisa será feita rapidamente, depois as outras ordens também será rápido. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Até à tarde.